E vamos lá fazer desta quarta cinzenta um dia dos bons. 8 horas, 9 minutos. Com amigos a vida fica sempre mais fácil, sobretudo quando são amigos de verdade. Neste caso, amigos de verdade da Rádio Terra Nova, dos nossos ouvintes que se juntam a nós todas as semanas. Jorge Almeida, bem-vindo.
Maria João, muito bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria João. Deixa-me já também um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem nesta manhã fresca.
É verdade, é tão bom, Jorge, ter-te connosco, sobretudo para falar deste tema que a todos diz respeito. Viver a agricultura é o mote todas as semanas. Jorge Almeida, da Terra Guar. E esta semana, Jorge, vais falar de quê?
Maria João, esta semana vamos falar sobre aquele que é considerado um dos dias mais importantes para a FAO, portanto para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é o Dia Mundial da Alimentação. Bem sei que foi no passado dia 16 que foi celebrado este importante dia, mas agora por ocasião da nossa agradável conversa, eu gostava de falar um pouco sobre a importância deste dia no mundo, embora também de uma perspectiva um pouco diferente, Maria João. Gostava de falar um pouco sobre aquelas que são as tecnologias, as opções que já são possíveis de utilizar para ajudar a mitigar este problema na maior parte dos países ou naturalmente naqueles países subdesenvolvidos.
Perfeito, vamos a isso então. Existem soluções, Jorge?
Existem e são muito diversas, de custo muito acessível e de utilização também muito fácil, Maria João. Repara que ao longo destes vários anos, esta organização, o FAO, tem vindo a alertar para as questões relacionadas com os níveis de nutrição, da qualidade de vida, melhorar a produtividade na agricultura, e, portanto, mas tudo com o objetivo de se promover a melhoria de condições de vida daquelas populações, das populações em países mais subdesenvolvidas. Embora todas as atividades que possam ser e têm sido desenvolvidas ao longo destes vários anos, portanto, para promover essa consciencialização para aqueles que sofrem, portanto, de fome e, por outro lado, também para promover dietas saudáveis e, portanto, e com isso reduzir e também permitir reduzir as diferenças que estão associadas à falta de alimentação, eu verifico que, apesar de todo este esforço, todas estas iniciativas, não têm sido suficientes. E porquê, Maria João? Porque o foco, muitas das vezes, centra-se em enviar um conjunto de soluções que não estão adaptadas às realidades destas populações nestes países, onde a escassez de água, onde a escassez, portanto, de solo e mesmo dos conhecimentos básicos são gritantes. E, portanto, muitas das vezes oferece uma solução com a qual eles não se sentem confortáveis e não sabem utilizar. Também recordo que são pessoas com um nível de escolaridade muito baixo, não é? Muitas nem sequer têm formação básica. E, portanto, interessa sim desenvolver um conjunto de tecnologias que elas possam facilmente introduzir no seu dia-a-dia e ir melhorando. Olha, Maria João, eu vou referir uma que está, que é muito simples, portanto, está relacionado com o consumo de água. Portanto, basicamente, existem tecnologias que nós podemos exportar e que, a partir de um reservatório de água, portanto, pode-se constituir um pequeno reservatório, fazendo com que a água fique armazenada nesse reservatório que pode ser colocado abaixo do nível do solo. E existe uma tecnologia que permite libertar de uma forma muito gradual e a partir do sinal que é enviado pela raiz, portanto as raízes enviam um sinal químico para este sistema e essa água que está no interior desse sistema é libertada e disponibilizada à raiz. Isto faz com que a planta vá utilizando essa água de uma forma muito racional e apenas quando necessita. Este sistema é instalado abaixo do nível do solo, Maria João, como é óbvio, é onde se encontra o desenvolvimento radicular, e isso apresenta um ganho em termos de utilização de água, uma eficiência para a planta enormíssimos. A boa notícia é que este tipo de sistemas são muito baratos, Maria João. Portanto, para locais onde a água é um problema, onde a sua gestão tem que ser feita de uma forma extremamente rigorosa, atrevo mesmo a dizer onde a água vale mais do que o ouro, podemos geri-la com recurso, portanto, esta tecnologia é este sistema. Naturalmente que existem mais. Tenho vindo a promover um que, embora funcione de uma forma diferente, permite, da mesma forma, grandes economias, também de água. Este sistema ele permite a reutilização da água e dos nutrientes. Portanto, não só da água, mas também de todos os elementos que são necessários ao bom desenvolvimento da planta, Maria João. Portanto, significa que, quando estamos a introduzir estes elementos no nosso sistema, eles estão a ser utilizados a 100%. E isto também é muito simples. Portanto, os reservatórios são os mais variados. Podem-se constituir reservatórios muito simples, mesmo com o material orgânico, que se pode encontrar ou desenvolver nestes países, e acondicionar lá a nossa solução nutritiva, portanto, os elementos nutritivos e a água. E com esta tecnologia conseguimos instalar as plantas que forem necessárias, uma alface, um tomate, um pepino, morangos, couves, e, portanto, colocar estas culturas em funcionamento em circuito fechado. Portanto, a água e os nutrientes vão sendo sempre fornecidos à planta, passam pelo sistema radicular, voltam ao tanque e depois, claro, com recurso a uma pequena bomba alimentada por um painel solar. Isso também é uma questão muito básica. Permite, sim, fazer com que este tipo de culturas sejam possíveis. É claro que pode estar agora também a perguntar, bom, mas também temos que nos preocupar com a temperatura. Sim, a temperatura também é muito fácil de solucionar essa questão, para reduzir a transpiração ou a evapotranspiração, portanto, a perda de água a partir do solo e também é aquela água que se perde a partir da transpiração da planta, através das folhas. E, portanto, se colocarmos ali uma tela, uma rede, para reduzir esse efeito da temperatura, da radiação solar direta, as plantas também vão estar muito confortáveis. Isso pode ser feito com variadíssimos materiais, Maria João. Depois existe uma série de outros materiais orgânicos que, portanto, eles podem desenvolver, com base também no conhecimento sobre a compostagem, que é um tema também extremamente importante, e com recurso a outro tipo de materiais orgânicos, como a fibra de coco, a turfa, a casca de pinho. Portanto, existe uma série de compostos orgânicos com uma boa durabilidade, sem impacto negativo no meio ambiente, que eles podem utilizar, Marijão, para produzir de uma forma segura e confortável as suas culturas e assim terem alimentos.
Estas soluções, Jorge, que tu apresentas e que podem fazer a diferença, como é que podem chegar a quem delas realmente necessita? Está nas mãos realmente de quem?
Sim, acaba por ser uma decisão que cabe a cada um de nós, não é? Mas qualquer organização, e são várias, pode atuar, portanto, com soluções dentro deste género. Elas podem ser facilmente adquiridas, portanto, no mercado, e para o efeito basta apenas contactarem as empresas que têm este tipo de material, e muitas das vezes com donativos, as empresas doam este tipo de material, porque associam-se facilmente a esta causa, e conseguem, portanto, fazer uma parceria com estas organizações, que estão no campo, estão no terreno, conhecem as necessidades destas populações, e, portanto, parece-me óbvio e fácil que este tipo de problemas sejam eliminados desta forma. Portanto, associando as pessoas que têm o material, que têm o know-how, que têm a tecnologia, com aqueles que conhecem as condições do terreno. Não é problemático, Maria João. O que me causa, de facto, algum desconforto é continuar a observar que as pessoas continuam a passar fome. Bem sei que não é só nos países subdesenvolvidos, também temos, infelizmente, e agora também por esta crise pandémica que temos vindo a ultrapassar, isso também é bem claro no nosso país, mas nestes países a situação é bem mais gritante. E, portanto, se associarmos e tivermos uma boa vontade, portanto, associarmos aqui o poder económico, técnico, que não é nada de extraordinário, Maria João, à boa vontade dos povos, das pessoas, estes problemas eliminam-se na questão de anos. É que não se atenuam, eliminam-se, Maria João. E, portanto, infelizmente este dia tem vindo a ser celebrado já há vários anos, sempre com o mesmo foco, de erradicar a pobreza, a alimentação, mas não tem sido suficiente, não tem, infelizmente.
Oxalá, como dizes, possa então ser aplicado e que a fome possa realmente ser erradicada do nosso planeta, porque não faltam alimentos, estão é mal distribuídos, não é?
E também muito defendo aquela perspectiva do dar a cana, não dar o peixe, e penso que essa filosofia pode funcionar muito bem nestes países, porque é só adaptarmos às condições que eles lá têm, e facilmente, Maria João, eles conseguem produzir esses alimentos. E alimentos de qualidade, não só em quantidade, mas também em qualidade. E isso muda muito. Existem populações que têm que deslocar-se por quilómetros, longos quilómetros, para ter acesso à água ou mesmo alimentos frescos. Imagino que é, por exemplo, teres no Sudão do Sul uma pequena população, uma aldeia, a produzir tomate. É uma coisa extraordinária, não é? Portanto, e permitir que esse fruto possa ser introduzido na dieta portanto, dessas pessoas. Que agora, não sei, não tenho visto com frequência, mas por causa desta pandemia, acredito que a escassez de alimentos é maior, naturalmente, e tem vindo a contribuir para o desequilíbrio em termos de acesso à população, mas também a outro tipo de serviços. Portanto, se as pessoas não estão bem nutridas, claramente que não vão conseguir realizar um outro conjunto de tarefas também fundamentais para o seu perfeito desenvolvimento. Isto deve-nos preocupar de sobremaneira, Maria João.
Sem dúvida alguma. Jorge Almeida, da Terra Guar, hoje, a propósito do Dia Mundial da Alimentação, que foi assinalado a semana passada, no último dia 16, a falar então destes sistemas de água. Sistemas, Jorge, de recolha também de água, não é?
É assim, Maria João. Portanto, é claro que eles necessitam sempre de uma fonte, portanto, uma fonte de energia, eu referi os painéis solares, e eles normalmente conseguem fornecer energia suficiente para uma bomba e, portanto, essa bomba pode fazer a passagem da água de um ponto A para um ponto B. Aqui a questão é, se não há água, como armazenar água, portanto, e é esse o meu ponto de partida.
Olha, com a chuva que caiu no domingo, não é? Foi no domingo que caiu aí uma chuvada e eu só pensava, se nós pudéssemos guardar esta aguita toda, era uma maravilha, pelo menos até ao Natal.
Sim.
Lá chegaremos,
sim,
não é?
Sim, existem essas possibilidades de se levar água até um determinado ponto e armazená-la, ingeri-la de uma forma racional e, portanto, e com isso conseguir produzir também estes alimentos. Isso não me atrapalha, portanto, é um investimento relativamente simples, rápido de se fazer, não é por aí. Muitas das vezes o problema está relacionado com a forma como se faz a gestão desse fator de produção. Onde não é possível, constitui-se um ponto de estocagem, de armazenamento. Onde a água é abundante, mesmo que seja água salgada, temos tecnologia, portanto, o processo de dessalinização já é possível, peço desculpa, já é utilizado com sucesso em alguns países, e isso permite fazer utilização de águas mais duras, com uma condutividade elétrica, portanto, mais alta, e torná-la apta para a utilização da agricultura, Maria João.
Soluções existem, vamos lá passar a palavra para que o conhecimento seja assim de domínio público, uma coisa normal para cada um de nós, para que possamos então depois avançar com este conhecimento e estes sistemas que já existem. Jorge, obrigada como sempre pela participação, desejo-te uma ótima quarta-feira e para a semana a mais.
Muito obrigado, Maria João, o gosto, como sabes, é sempre todo meu. E se me permites, eu gostava só de fazer um convite, muito rápido. É possível?
Claro.
Sim, muito obrigado. Portanto, eu gostava de convidar todas as pessoas também que se identificam com a polio. Portanto, a polio é uma doença, a poliomielite, que está muito associada a um vírus. E, portanto, também, de uma forma geral, pode comprometer o sistema nervoso e levar à paralisia dos membros e alteração motora nas crianças. Também é uma doença muito comum nos países subdesenvolvidos e, portanto, a polio é um problema com o qual o Rotary se identifica ou tem vindo a identificar ao longo dos últimos anos. E, para o efeito, três clubes associaram-se, portanto, Albergaria, Estarreja e Odilho, e no próximo dia 24, neste domingo, vamos realizar uma caminhada para promover também a consciencialização desta doença que o Rotary tem vindo a erradicar do mundo com sucesso. Isto é um marco muito significativo e, portanto, eu convido todas as pessoas que se queiram associar a consultarem a página e, se possível, inscreverem-se nesta caminhada e juntos podermos contribuir para a erradicação definitiva da polio.
Muito bem, Jorge. Muito obrigada. O recado está dado. A bola agora está do nosso lado. Vamos lá pôr os pezitos a andar. Beijinho, Jorge. Até 2 a 8.
Até 2 a 8, Maria João. Um bom dia para todos os nossos ouvintes.